A sua presença nesta audiência pública de iniciativa da vereadora professora Geli Sanches e também do vereador Lélio Alvarenga, com o respaldo dos demais vereadores, para debatermos sobre a utilização dos espaços públicos por artistas. Inicialmente, vamos compor a mesa diretiva desta audiência pública. Convidamos os propositores, vereadora professora Geli e também vereador Lélio Alvarenga. Para que ocupe lugar na mesa também, o ex-deputado Carlos Antônio, que hoje é coordenador do Observatório de Segurança Pública da Prefeitura de Anápolis. Yeah. Luiz Sérgio, presidente do Conselho Municipal de Cultura. Yeah. Jeremias Vidal, gerente de posturas do município. Convidamos para que todos de pé ouçamos a execução do Hino Nacional Brasileiro. Darmos início, então, aos debates, vereadora professora Geli Sanches.
Obrigada, Marcos. Bom dia a todos, bom dia a todas. É uma alegria muito grande estarmos aqui reunidos nessa manhã para essa audiência pública. E quero cumprimentar aqui, já agradecendo a presença do pastor Jeremias Vidal, gerente do Departamento de Posturas do nosso município. Também, eu disse a ele, deputado Carlos Antônio, eu aprendi no Rotary que não existe ex-presidente, ex-governador, governador do ano tal. Então, é deputado da legislatura passada, mas sempre deputado. Então, cumprimentar e agradecer a presença agora, coordenador do Observatório da nossa cidade, meu amigo e meu companheiro, propositor dessa audiência pública e membro do Conselho Municipal de Cultura, vereador Lélio Alvarenga, e o nosso querido presidente, o Luiz Sérgio. Ele também é eterno presidente, só o chamo de presidente, falei que ele está entregando agora, mas vai ser nosso presidente, né? Uma alegria muito grande estar aqui nesta manhã e dizer que fomos, o Carlos Antônio, pastor... Pastor Jeremias, nós fomos provocados pelo Conselho Municipal de Cultura, Educação, para a realização dessa audiência. Para isso, nós agradecemos aqui a presença do professor Augusto César. Ele é coordenador de cultura da UEG e também professor da Uni Evangélica. Teve que dar uma chegadinha lá, mas retorna daqui a pouco. A professora Elza Cavalcante, a Delvanira, nossa querida Del, representando, além de conselheira do Conselho Municipal de Cultura, também representando o deputado estadual, Coronel Adailto, a Rilene, em nome dessas pessoas e da Rilene, que é a secretária do Conselho de Cultura, eu cumprimento todos os integrantes do Conselho Municipal de Cultura. Estamos aguardando a nossa secretária também de Cultura, professora Eva, que ela está em outro compromisso, mas estará conosco aqui também nessa manhã. E a provocação feita a mim e ao vereador Lélio para que realizasse essa audiência pública, para que pudesse haver uma solução para a ocupação dos espaços públicos para as manifestações culturais dos artistas anapolinos e aqueles também que passam por nossa cidade. Houve um problema recentemente, muito noticiado aí nas redes sociais, em todas as mídias, e é um problema que tem sido recorrente na nossa cidade, inclusive com a presença do ex-coordenador do Observatório, o deputado Carlos Antônio, que esteve em uma conferência falando e tratando sobre essa temática, quando provocado também pelos artistas. Então, o objetivo é que nós possamos chegar a um consenso, nós podemos chegar aqui a um denominador comum. E eu disse aos artistas, e eu também fui muito procurada pela dona Maria, que é presidente da Associação dos Artesãos, e eu disse a ela que é um momento muito importante, Jeremias, que o Código de Posturas está em tramitação aqui nessa Câmara, há algumas alterações. Então, que nós pudéssemos fazer algumas colocações nesse sentido e para que nós pudéssemos chegar de forma legal e resolver esse problema e que a cultura napolina ela possa ser propagada, possa ter liberdade das manifestações culturais em todos os espaços públicos da nossa cidade. E eu já passo de pronto para meu companheiro e também propositor desta audiência pública, o vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, presidente desta audiência, minha colega, minha amiga, professora, vereadora Geli Sanches. Cumprimento. De pastora também, Deus sabe, né? Eu sempre falo, em particular, eu denomino ela professora, vereadora e pastora, né? Ela falou, então será profetizado, né? Quero cumprimentar a senhora, cumprimentando a senhora também, quero cumprimentar meu amigo, ex-deputado estadual, Carlos Antônio, obrigado aí. Também meu amigo, também pastor Jeremias, meu vizinho, satisfação. Presidente Luiz, continua presidente, né? Tomara que esteja eternamente, né? Em nome do Beto, em nome do Flávio, quero cumprimentar todos vocês que se fazem presente nesta manhã aqui, nesse momento importante desse debate. Também faço um cumprimento especial ao cerimonial, Marcos, nosso amigo, todas as pessoas que estão colaborando para que essa audiência possa acontecer. Eu vejo que é um assunto pertinente, presidente dessa sessão, professora Geli, nossos ouvintes desse momento, a todos presentes. Creio que falar do artista, seu espaço de atuação é muito importante. A gente já tinha feito uma prévia lá na reunião do conselho naquele dia, onde a gente manifestou alguns pontos, né, que eu acho importante. Eu acho que o direito de ir e de vir é assegurado pela nossa constituinte, né? Agora, claro, também nós temos tudo na vida, nós temos que ter regras também, né? Agora, é importante nós possamos aqui ouvir a cada um de vocês que veio aqui nesta manhã para essa discussão e depois a gente fazer um relatório, possamos fazer alguns encaminhamentos, né? Mas inicialmente só queria saudar vocês, sejam todos bem-vindos a esta casa. Esta casa é a casa do povo, é a casa do debate. Sejam todos bem-vindos. Devolvo a palavra à nossa presidente.
Obrigada, vereador Lélio. E eu sou muito prática, às vezes até eu esqueço de cumprimentar algumas pessoas, porque eu sou muito resolutiva. Diz que homem que é assim, né? Mas eu sou muito resolutiva e muito objetiva nas minhas ações. E eu quero cumprimentar a professora Elza Gabriela, diretora do Instituto Federal de Educação aqui, Unidade Anápolis. Por favor, venha sentar conosco aqui à mesa, professora Elza, uma estudiosa da cultura e uma amiga muito querida também. Por favor, professora, uma honra ter a senhora aqui conosco. E chamar os artistas para ir ficar aqui mais à frente, pode sentar aqui no espaço dos vereadores. E nós vamos passar para o presidente do Conselho Municipal de Cultura, para que ele possa expor, né, os problemas enfrentados e a solicitação aí dos artistas em relação à ocupação dos espaços públicos. E assim que o presidente falar, nós vamos passar também para o deputado Carlos Antônio, que é diretor do Observatório, e também para o pastor Jeremias, ou então nós podemos passar para que vocês possam falar antes e depois eles falarem, da forma como vocês acharem melhor. Mas antes, vamos ouvir o nosso presidente.
Olá, bom dia a todos. A gente queria que a casa estivesse cheia, né, vereadora? Bom dia aí. Mas a gente respeita aqueles que estão trabalhando, né? Muita gente está trabalhando. Isso, mas muitas vezes a gente pergunta assim, o que é mais importante, se é saúde, se é cultura, se é educação. Acho que tudo é importante, do mesmo tamanho, né? Cada um cuida de uma parte específica do corpo ou do todo, né? E o todo é importante. Então, cultura é tão importante quanto a saúde, quanto a segurança, quanto a educação. Então, a gente cria um debate mais amplo, porque Anápolis é referência há algum tempo na área cultural, né? E essa referência é muito importante para a gente, não só na cidade, no estado, no país, né? E a gente queria que o nosso artista ele pudesse se apresentar. A gente queria que o nosso artista tivesse liberdade de promover a sua arte, porque é o trabalho dele. O artista também come. Tem gente que pensa que o artista não come, mas o artista também se alimenta, também tem família, também tem que pagar água, luz, né? Ele não chega lá na lotérica e faz um malabares e tá paga a conta, né? Então, a gente precisa desse espaço para poder trabalhar. Os artistas precisam trabalhar também, né? Então, o que a gente está buscando, é que tenha uma normatização que seja clara, que seja igual para todo mundo, que tenha algo que atenda tanto a questão da postura, da segurança, da utilização do espaço, mas que atenda também o artista, né? O artista tem, eu quero fazer um malabar, aí eu tenho que pedir uma licença lá no rápido, esperar 10, 15 dias, aí o cara já foi para outro lugar, né? já foi para outra cidade, já está em outro movimento. Então, alguma coisa que tivesse uma normatização para que os artistas pudessem trabalhar, para que os artistas pudessem se apresentar, que fosse uma coisa que todo mundo soubesse. Como a vereadora falou, a gente teve já esse debate, já vem há algum tempo. A gente teve o representante do Observatório no outro debate, e ele falou que não ia cobrar dos artistas que fossem se apresentar, né? Aquela coisa que não tivesse a estrutura de som, de luz, ele falou que estava liberado. Mas a gente não quer que isso esteja vinculado à fala de uma pessoa. A gente quer que isso esteja normatizado, né? Então, o Parque Ipiranga é de quem? Tem dono o Parque Ipiranga? A praça tem dono? Como é que é? Quem que é? A população é a proprietária disso? O poder público trabalha para quem? Quem trabalha para o poder público? E o artista? Onde ele entra nisso? O que o artista traz de ganho para a cidade? O ganho é muito grande. Então, o que a gente quer é que tenha uma normatização, que a gente possa saber claramente o que é isso. E claro que tem, a burocracia existe em todos os lados, né? Mas que a gente possa ter uma desburocratização para esse cara que é o malabares, para esse cara que é o palhaço, para esse cara que vai na rua e faz essa... que não está atrapalhando a circulação, que não está causando risco, nem dano a ninguém, e ele só está ali trabalhando. Ele só está ali trabalhando e, além de trabalhar, ele está contribuindo para que a saúde das pessoas, para que a educação das pessoas possa estar cada vez melhor, né? E a Anápolis, a gente quer que a Anápolis continue a ser referência na cultura, como já é há muito tempo, já era, deixou um tempo de ser, retomou, voltou a ser, e a gente não quer perder mais isso, não. A gente quer que seja uma coisa contínua. Aqui tem poucas pessoas, mas quem está aqui realmente tem interesse para que a cidade cresça como um todo. Obrigado, viu, vereadora?
Obrigada, presidente. Bater palmas para o nosso presidente. E eu fiz uma provocação aqui à mesa. Vocês preferem ouvir os artistas primeiro, para depois vocês manifestarem e a gente chegar... Uma saudação primeiro. Ok. Então, o deputado passar para o deputado para fazer um cumprimento e depois nós passamos. Vocês podem se inscrever para falar. Pode falar de onde vocês estão mesmo, se quiserem usar a tribuna, tá? É uma audiência pública onde todos nós possamos ter liberdade do debate. Por favor, Carlos.
Bom dia a todos e a todas. Parabenizo a iniciativa da Câmara Municipal, na figura da vereadora Geli, do vereador Lélio, e a quem provocou. Bom dia ao presidente, bom dia ao coordenador, diretor da divisão de posturas da nossa cidade, inclusive parabenizá-lo publicamente. Eu acho que a postura tem uma identificação muito grande com o seu trabalho. Então, parabéns, parabéns. Só pedir para falar antes um pouquinho, para dizer que a mim alegra muito, presidente, e vocês que estão presentes, qualquer levante que defenda a cultura tem que ser aplaudido. A cultura, ela é, e tem que ser, responsabilidade de todas as esferas de governo. E a gente vive hoje no país, infelizmente, um posicionamento do governo federal que, quer queira, quer não, acaba atingindo todas as esferas de governo. Então, assim, parabéns a vocês. Infelizmente, nesse país, se antes a ajuda à cultura já era preguiçosa, hoje nem de casa sai mais, né? Então, assim, a vocês, nem sai da cama, verdade. Infelizmente, eu sempre tenho comigo que a cultura, ela identifica um povo, em todas as suas esferas, em qualquer modalidade de arte, identifica uma população. Então, assim, quando a vereadora Geli me ligou, fiz questão de limpar a agenda do dia de hoje para aqui estar, para que aquilo que for atinente ao observatório, pode ter certeza que vocês terão facilidades para apresentar os seus trabalhos. E aquilo que eu ouvir aqui, fui informado que a secretária está a caminho, poderá vir a essa audiência. Ela, chegando, certamente reportará ao prefeito Roberto Naves a reclamação e a demanda de vocês. Caso isso não ocorra, já adianto que ficarei vereador até o final. Eu faço questão de levar, viu, presidente, ao prefeito Roberto Naves as reclamações. E eu entendo que a secretária vai estar aqui e, com a sensibilidade que o cargo exige, certamente vai também ajudá-los naquilo que for necessário. Então, da minha parte, estarei de ouvidos atentos e gostaria de ser um artista, para poder estar aí ao lado de vocês, lutando por essa causa. Muito obrigado.
Obrigada. Carlos Antônio, coordenador do Observatório, nosso agradecimento mais uma vez. Realmente, encaminhamos o convite, fizemos questão de falar com ele, e ele é um artista, né? Um artista aí das comunicações do rádio, né? E foi difícil até nós falarmos, quando ligarmos, você estava no programa. Aí não tem como atender, a concorrência é forte, né? Lá a concorrência é forte. Não tem como, o telefone é sempre ocupado. Nós vamos ouvir também uma saudação com o pastor Jeremias e depois passamos as inscrições que estão sendo feitas para a fala de vocês. Por favor, pastor.
Bom dia a todos e a todas. Quero agradecer aqui a vereadora professora Geli pelo convite, ao meu amigo também vereador Leles, ao Carlos Antônio. Obrigado. E ao presidente. Eu quero agradecer a presença de todos. Esse é um assunto muito bom e é momento de ser discutido, sim. E a postura, nós estamos aqui para dar total apoio. Claro que eu tenho critérios. Não é como a gente quer, mas a gente tem critérios a seguir, mas no decorrer eu quero ouvir vocês para depois a gente falar. A postura está aqui pronta para responder todas as perguntas. Muito obrigado.
Bem, então nós vamos ouvir vocês. A Henriette está passando aí ainda para poder pegar quem é que deseja falar, mas eu estive já conversando com o Zeque antes, eu sei que ele quer se manifestar, né? Então, eu já vou de pronto passar para que você possa fazer suas colocações. Você pode fazer daí mesmo ou usar a tribuna, como achar melhor.
Bom dia a todos. Queria aproveitar para fazer um apanhado geral, se me permitir, do último fato acontecido na cidade e o que já vinha acontecendo de certa maneira. Para quem não conhece, aproveitar que o Jeremias está aqui, eu tentei levar esse caso um tempo atrás, não sei se chegou a seu conhecimento. Na época era o Dr. Gleidson, que era secretário da postura, antes de você assumir. Mas o ano passado a gente chegou ao ponto, assim, que eu acho uma coisa ridícula, de um aluno da escola de circo amarrar um tecido acrobático numa árvore, não causa nenhum prejuízo ao patrimônio, e ela ser obrigada a tirar esse tecido acrobático do Parque Ipiranga, que é um espaço aberto para livre uso da comunidade. O ano passado, por várias vezes, a gente foi abordado pela PM, pelos guardas, para, de certa maneira, coabir a nossa atuação enquanto artistas no Parque Ipiranga, algo que é feito tradicionalmente, não só aqui em Anápolis, mas em todo o Brasil. Para quem não sabe, as companhias circenses de Anápolis, que são várias, e também a Escola de Circo de Anápolis, são super atuantes no Brasil inteiro, em grandes festivais e mostras e afins, né? E a roda de circo teatro, ela é aberta tradicionalmente em todo o Brasil e no mundo, né? É uma manifestação cultural, né? Não chega a ser um evento onde a gente monta um palco, uma estrutura de iluminação, e enfim. Ano passado eu cheguei a levar o caso para o Conselho de Cultura. O Conselho de Cultura colocou em pauta no Fórum de Cultura que teve. Na época era o Dr. Gleides, era o secretário da Postura. Ele compareceu, resolvemos que estava tudo ok. Mesmo assim, novamente chegou a acontecer outras vezes do pessoal chegar e coabir a nossa atuação. A Escola de Circo de Anápolis, nos últimos 4 anos, a gente trouxe mais de 30 companhias nacionais para se apresentar gratuitamente em Anápolis. Tanto no espaço da escola, que era no Centro Cultural Washington Ribeiro Gomes, que é o nosso mestre, e não está mais lá, agora está no Galpão Cultural, no Jundiaí, a Escola de Circo. E, naturalmente, esses artistas, quando vêm à cidade, a gente leva eles para apresentar gratuitamente para a comunidade no Parque Ipiranga também. Se o artista está no trecho, ele vai apresentar em Brasília ou em Goiânia, naturalmente eles costumam procurar a gente. Eu digo isso enquanto companhias, não quanto um artista sozinho, singular, digo companhias, né, do país. E no fórum ficou tudo resolvido, mas aconteceu novamente outros momentos no Parque Ipiranga. Voltei a procurar o Dr. Gleidson, que se propôs a estar aberto a nos receber, e ele já não estava mais à frente da postura, estava o Jeremias. Ele falou para mim que havia passado o assunto para o senhor, havia me confirmado que estava tudo ok, que não ia ter problema. Mas, infelizmente, chegou a aconteceu o estupim, né, que já vinha acontecendo com um companheiro de trabalho, que é o Stalin, né, super atuante aí no país. É, aconteceu o que todo mundo sabe, que saiu nas redes, na televisão, o fato no Parque Ipiranga de querer até prender o artista, né, o Stalin. Querer até levar ele, assim, né? E a gente tem conhecimento de leis dentro da Constituição que nos resguarda enquanto a esse tipo de manifestação. Porque não existe uma lei no município que coíba isso, que torne esse tipo de atividade proibida, né? Então, a Constituição nos resguarda quanto a isso, a fazer a nossa manifestação cultural. E são atividades que é feita tradicionalmente na cidade há muitos anos, né? Só o mestre Washington viveu aí 30 anos de companhia e fazia isso. A gente tem Companhia Volta Seca, Companhia Boca em Boca, tem CCO, Companhia Boca do Lixo, Escola de Circo de Anápolis, se tratando de circo e teatro, né? Dentro da cidade, né? E a gente vê assim como uma atitude irrelevante, porque a comunidade nos recebe muito bem, faz questão totalmente da nossa participação, nós somos muito bem recebidos sempre no Parque Ipiranga. E por que não no Parque Ipiranga? Por que não na Praça Bom Jesus? Antigamente, quando não tinha o Parque Ipiranga, a gente fazia a roda, era na Praça Bom Jesus, né? E a gente abria. Então, a gente vem tentando trazer isso à tona, porque assim, existem outras manifestações que acontece no parque, que não tem esse tipo de abordagem, que ela se enquadra no mesmo tipo de manifestação que a nossa. Então, por que que acontece uma roda de capoeira? É uma manifestação cultural, estou dando exemplo, né? Tem quantas rodas de louvor que a gente vê lá todo dia cantando ali no Parque Ipiranga e também não estão pedindo esse tipo de autorização? E a gente vem aqui, né, pedir, e acho que está dentro do nosso direito, que a gente traz várias atividades, benefícios à classe, para a comunidade, né? Não só nos espaços culturais, nos espaços privados, mas também o Parque Ipiranga se tornou um ponto de roteiro de passagem de companhias da cidade. Eu gostaria muito que o município, né, que as secretarias, que os secretários se atentassem a isso. Eu, dia 7 de novembro, a gente está recebendo um outro grande espetáculo aqui. Vai acontecer na Escola de Circo, mas também a minha intenção é que levasse esse artista, essa companhia, para se apresentar no parque. E até que ponto, de fato, é interessante a gente engessar esse processo, né? Eu acho que é dessa maneira que eu posso dizer, engessar esse processo. Porque se, de fato, for cobrar isso da gente, vai cobrar isso da roda de capoeira também, vai cobrar isso do louvor, dos cultos espontâneos que acontece ali, enfim, etc. Né? Então, assim, acho que é uma coisa muito a se pensar, e Anápolis é um potencial cultural, né? Existem várias companhias, não quero dizer só de circo, mas da dança, do teatro, enfim, né? Que somos muito atuantes, e a gente vem trazer isso à tona, e de fato a gente não vê o interesse em engessar isso, né? Porque às vezes eu estou recebendo uma companhia que vai apresentar em Brasília, liga para a gente, ô Zé, que estamos aqui em Brasília, vamos abrir uma roda aí, vamos apresentar em Anápolis. Ó, tem um parque maravilhoso aqui, onde a gente faz as nossas manifestações, a família recebe a gente braço aberto, mas, infelizmente, eu vou ter que dar entrada no rápido, vou ter que esperar 15 dias, sei lá como é que seria, para poder te receber. Isso sem contar, tipo, que essas mais de 30 companhias que, através da articulação da Escola de Circo de Anápolis, a gente trouxe nos últimos 4 anos para Anápolis, e se fosse juntar o cachê de cada companhia aí, tipo, né, não teria possibilidade de a gente trazer, mas a gente traz através das parcerias e da vontade de atuação, né, do meio cultural no Brasil. Então, se tratando do fato que aconteceu o Parque Ipiranga, o Parque Ipiranga sim se tornou um ponto importante e um roteiro para esse tipo de atividade. Então, assim, ó, tem gente lá de Florianópolis, de Rio de Janeiro, que ele tem uma turnê, ele já tem nos procurado e já quer, tipo, programar, né, a passagem aqui na cidade, porque sabe que as rodas aqui no parque têm sido maravilhosas, né? Têm sido muito boas. Se for olhar os registros aí, ó, o encontro de palhaço circo de Anápolis já acontece há 11 anos na cidade, né? A gente abre ali rodas magníficas, maravilhosas, com um apoio extraordinário da comunidade, né? Então, a gente vem trazer isso à tona e espero que a gente possa chegar a um ponto comum aí maravilhoso para a arte e para a atuação aí na cidade. Obrigado.
Obrigada, Zeque. Parabéns pela sua colocação. Quero pedir desculpas aos demais. Eu não tinha falado a respeito do tempo. É que nós estamos marcando o tempo. Nós vamos limitar 3 minutos para cada um que vai falar, para que não extrapole, que todos tenham e possam ter possibilidade de falar. Dalci, quer... Dalci.
Bom, reforçando a fala do colega, há muitos anos, aliás, já há alguns anos, eu faço um trabalho voluntário no Parque Ipiranga também. Eu estou reforçando porque aconteceu no Parque Ipiranga também. Tá? É uma apresentação que a gente faz nas escolas, nas praças, nas ruas, e vamos falar do Parque Ipiranga, no caso que ocorreu. Mas o trabalho que faço, para quem, às vezes, ninguém aqui me conheça, é um trabalho independente que eu faço há algum tempo. Eu sou contadora de histórias e trabalho com teatro de bonecos há algum tempo. Então, é um trabalho de incentivo à leitura que a gente faz nos parques, nas ruas, em qualquer lugar, porque, como o colega falou, é um trabalho que você faz uma roda, não precisa de estrutura para fazer. Você faz uma roda, reúne as pessoas e vai contar histórias, vai cantigas. É um trabalho... assim que não danifica o parque, é um trabalho educativo. Então, e às vezes me ocorreu também de fazer esse protocolo no Rápido e depois falar, daqui 15 dias você volta aqui e tal, você tem que pagar uma taxa. Eu falei, meu Deus, eu falei, não vou fazer isso não. Eu acho um absurdo isso. Eu acho um absurdo, não fiz. Aí levei, geralmente eu vou uma vez só durante o ano e já faço o cronograma, é apenas... uma vez por mês, sempre no último sábado de cada mês. Então você tem que fazer essa via sacra todinha para conseguir fazer uma apresentação que é voluntária, educativa, e que a gente vê que a comunidade gosta, a comunidade sempre fala, não, vocês não veio esse mês. Mas com toda essa burocracia, vai tornando difícil, você desestimula, não é? Então, é muito difícil. Eu espero que desta sala, desta audiência hoje, saia alguma coisa positiva para nós artistas, podermos trabalhar com mais liberdade. Eu espero muito que saia uma coisa positiva, uma resposta positiva para nós desta audiência.
Obrigada. Obrigada, Dalci Brincante, né? Obrigada pela sua colocação. E ressaltar que não se cobra ingresso nessa apresentação, o máximo que faz é passar o chapéu, né? Que passa o chapéu ali, é uma doação voluntária das pessoas que estão ali, principalmente os artistas que se apresentam. Eu vou seguir, depois nós voltamos, tá, Zé? Aline, quem é Aline, também escreveu para falar? Por favor, Aline. É só apertar aí. Aí, ok, tá ligado. Tá ligado.
Bom dia, eu sou a Aline, alguns aqui já me conhecem. Estou há 40 anos, anapolina, trabalho na cultura já há alguns anos, sou fotógrafa. E antes de ser, sou artista hoje, mas antes de ser artista eu fui bancária. Trabalhei no Hospital Evangélico, prestei serviço muito tempo para a comunidade de Anápolis. E como fotógrafa, produtora cultural, fui convidada para trabalhar no Festival de Cinema. E através do Festival de Cinema, que também faz uma arte de rua, que é a apresentação dos filmes nas ruas, que é muito importante, nas comunidades, nos bairros, eu fui convidada por um produtor para ir para o Rio de Janeiro, para trabalhar lá, a visibilidade da nossa cidade. No Rio de Janeiro, fui trabalhar na maior mostra de cinema da América Latina, MFL, e conheci lá, através do Stalin e do Zeque, um coletivo de perna de pau, da Raquel Poti, que é o maior coletivo de perna de pau do Brasil, e da Orquestra Voadora, do Rio de Janeiro. E o nosso coletivo foi convidado para fazer a abertura das Olimpíadas de 2016, todos artistas de rua. E com essa abertura, também foi convidado para ir para a Grécia, buscar a tocha olímpica, todos artistas de rua. Eu fiz uma viagem de 1 ano e 7 meses, regressei há 1 ano agora, estou fazendo, por Sul América. Fui fazer uma viagem sabática e uma viagem para escrever um livro sobre os artistas. E eu viajei 1 ano e 7 meses fazendo arte de rua. Foi assim que eu me alimentei, foi assim que eu mandei dinheiro para cá, para o Brasil. Foi assim que eu me locomovi e fui muito recebida no Peru, na Bolívia, na Colômbia e no Equador. E muitos, muitos artistas conhecem Anápolis. Anápolis é uma cidade de passagem. Anápolis é conhecida mundialmente. É incrível chegar em vários lugares do mundo e as pessoas conhecerem Anápolis como referência de arte e de cultura. A nossa cidade tem um potencial muito grande. Nós temos artistas, nós temos um polo de cultura muito maravilhoso. A escola hoje de circo, na qual eu estou fazendo formação, né? E eu sou muito grata por ter essa oportunidade. E quando eu cheguei, depois desse tempo todo de estar viajando, eu fui para o Parque Ipiranga fazer uma apresentação com a Cia Volta Seca e me veio um policial, um agente, e disse que eu não poderia me manifestar na minha cidade. Eu sou anapolina. Eu viajei o mundo com arte. Eu fui para o Rio de Janeiro, representei a nossa cidade lá fora e fiquei sabendo da grandeza que nós temos. E aí eu chego na minha cidade e eu não posso expressar a minha arte. É muito triste a gente chegar aqui e saber que lá fora nós temos representatividade, que lá fora as pessoas nos valorizam e dentro da nossa própria casa nós não somos reconhecidos como artistas. Arte é cura. Arte é medicina. Tem muita gente que depois que eu me apresento, me abraça, me beija, chora. Eu uso a música, eu uso a dança, eu uso o fogo, eu uso a perna de pau para falar de coisas importantes, para falar de amor. E eu pago conta, eu pago MEI. Eu sou cidadã dessa cidade, eu pago imposto, eu pago IPTU, sabe? E eu escolhi a arte para viver, porque eu sou artista. E trabalhar num banco não era a minha área. Eu respeito muito as pessoas que trabalham na sua área, mas eu também quero ser respeitada como artista que sou. Muito agradecida e eu espero que a nossa cidade possa rever os conceitos e valorizar, né? Todas as artes são muito importantes, inclusive aqueles que não se acham artistas. Eu quero dizer que todos nós somos, no fundo somos quando cantamos, quando nos expressamos. A arte ela pode ser expressada de várias formas. E a arte é uma forma de expressar amor, de interagir, de atrair pessoas e de integrar também. Muito agradecida.
Obrigada, Aline. Que bom saber do seu trabalho levando o nome da nossa cidade. Espero que você tenha essa liberdade de apresentar também na nossa cidade. Também o Flávio Amorim. Grande artista Flávio Amorim. Fique à vontade, Flávio. Pode usar a tribuna, Flávio. Pode usar a tribuna se você quiser. Fique à vontade.
Ele não gosta de microfone.
Meu posicionamento sobre
os fatos. Não está gravando.
Está gravando.
Tá gravando.
Bom, então é o seguinte. Vamos falar da origem de tudo isso, né, gente? Vamos ser sinceros, não vamos esconder as coisas, não. Quando nós vimos no ano passado o novo governo, um país de tamanho continental, 4 regiões, uma diversidade cultural gigantesca, e se fechar o Ministério da Cultura, eu estou falando do nosso presidente, né, Jair Bolsonaro, não podia dar outra coisa, gente. Tinha que dar nisso e vem mais coisa aí. Podemos estar preparados. Tá? Bom, eu vou aproveitar o gancho da minha colega, que nós fazemos trabalho juntos, falando o seguinte, esse caso da escola, nós fazemos trabalho voluntário em escola, não cobramos nada, mas para nós estarmos lá, nós gastamos nosso dinheiro. Toda vez que nós vamos fazer uma apresentação, né, Zeque, nós temos que fazer a manutenção dos nossos equipamentos, né, colega? E não é barato, e tem o deslocamento e tem tudo. Nunca recebemos muito obrigado da Secretaria de Educação. Muito menos, da Secretaria de Cultura. Vocês não sabem. E hoje, já falei para a Dalci, eu tenho receio de estar apresentando uma escola e sair e encontrar a polícia na porta me esperando, ou a postura. E eu aproveito para falar para o pessoal da postura o seguinte, quando nós vamos lá fazer uma apresentação, nós não vamos lá vender bananas, não. É como disse a colega. Ali é troca de emoções, é entretenimento. Nós estamos contribuindo com a qualidade de vida da cidade. Entendam isso, vocês que são da burocracia. Quer dizer, nós temos que preocupar com a nossa produção, né? Que não é fácil. Quem é artista sabe disso. Ainda vamos nos preocupar com jornada burocrática aí, não sei aonde, há 15 dias. Se eu faço um trabalho em Brasília, o pessoal do Brasília também está reclamando, está acontecendo a mesma coisa, não é só aqui em Anápolis, não. Né? Aí eu chego, um trabalho que deu um bom resultado, vamos apresentar na minha cidade. Não posso! Eu tenho que ir, sentar lá, esperar, chamar lá para eu pegar a ficha, ir lá falar com não sei quem, para pegar uma ficha, para voltar 15 dias depois, para depois ir em outro e outro. E ainda não estamos seguros. Hoje, eu confesso, eu estou me apresentando ali, eu estou com receio. De repente aparece alguém ali, de algum órgão, do Ministério da Saúde, sei lá, qualquer coisa lá, e nos fazer passar constrangimento que o Stalin passou. Uma coisa inadmissível, e ele não está aqui hoje, que ele está trabalhando, ele precisa. Nós, artistas, precisamos nos alimentar. Ele está no Ceará, senão eu estarei aqui. Né? Então, nós vamos estar preocupados, né, com a apresentação. Quer dizer, hoje, quando eu vou fazer um trabalho, eu estou desconcentrado, eu não consigo me concentrar, eu estou olhando. Eu estou olhando para ver se tem alguém de gravata ali, se tem algum X9 ali. Isso é inadmissível. Eu acho que... Parabéns ao vereador Lério, meu amigo, a nossa guerreira. Tem duas guerreiras aqui no Centro-Oeste, é ela e a Erika Cocalli, que luta pela cultura e pela educação. Muito obrigado.
Obrigada, Flávio. Também vamos ouvir a nossa companheira conselheira Elza Cavalcante.
Bom dia a todos. Bom, as anotações aqui, tá, gente? Eu acho que a cidade tem um grande potencial artístico, imenso, entendeu? Quando a gente vê, acho que até o metro, o quilômetro da cidade, a extensão da cidade, acho que é uma das cidades que tem mais artistas em Goiás. E somos referência lá fora. Vou falar do meu segmento, que é dança. Eu, como professora, bailarina, produtora cultural há 36 anos na cidade, fui inúmeras vezes lá fora representar a cidade. E eles, a visão que eles têm de lá é que nós somos guerreiros, que a gente consegue um monte de coisa aqui que na cidade deles não tem. E de repente chega aqui, não é tão verdade assim. Se não fosse a gente lutando, conquistando tudo isso aqui, a gente não estaria no ponto que a gente está. Então, assim, eu peço a vocês que possam interferir e resolver, dar uma solução para essa desburocratização desses espaços públicos que facilite. Eu mesmo, enquanto escola, já tive dificuldade de fazer eventos lá e tirei o evento da rua, porque estava tão difícil que eu larguei, entendeu? Eu tenho um projeto no Fundo Municipal que eu vou entrar agora, para que o Danilo, que trabalha comigo lá, nós fomos, desistimos de escolher os espaços públicos. Nós mudamos o nosso processo para ir, vamos escolher um dos outros lugares que a gente precisa de documentos que liberem a gente fazer. Então, isso é muito ruim, desestimula. Entendeu? Eu, enquanto empresária artista, e eu enquanto artista mesmo, estou como pessoa. Então, assim, há muitos anos eu digo, vou na Secretaria de Cultura, já era a época da FUMEC, que era... cultura e educação junto, sabe? Muito tempo, eu sempre fui guerreira em cima disso. Então, assim, eu peço mesmo uma força que vocês nos deem para a gente continuar fazendo nossos trabalhos na rua também e fomentando a cultura. É muito importante para todos. Obrigada.
Obrigada, Elza. Que pena que vocês desistiram, porque a cidade perde oportunidade não, de ver um espetáculo que às vezes não tem condição de ir a um teatro para poder ver. Isso é muito triste. Mas vamos ouvir também a conselheira Maria Batista.
Professor, antes de passar, queria só questão de ordem.
Pois não.
Cumprimentar a Miriam, que acaba de chegar também, que é uma artista também. Seja bem-vinda, Miriam.
É verdade.
Miriam. Obrigado.
Miriam, chega mais para frente aqui, chega mais para cá. Tá? Aqui parece não ter mais cadeira, mas fica aqui mais perto de nós. Maria Batista, por favor.
Bom dia a todos. Eu estou aqui em nome do artesanato anapolino, né? Sou anapolino, sou artesã há 28 anos. Já saí daqui de Anápolis para vender meu artesanato em Brasília, Anápolis. E aqui eu não estava como eu meu artesanato. Então, minha ideia é dar uma associação. Pensando eu que é fácil, é mais fácil trabalhar. Quero, né, abrir parênteses. No momento, o artesanato está apoiado pela Secretaria. Nós estamos realizando a quarta da Feira Astra, que a professora Eva, primeiro, deu continuidade ao projeto. Então, a ajuda da Eva, Perivelos. No momento inteiro nosso, como lá, eu falei para ele, socorro, secretário, socorro, você está de... Nós temos que abrir processo rápido, esperar algo. Esse processo é possível, tem um ambiente, e a gente estava ligando, procurando para ver se eu estava lá. Depois desse processo, PM, aonde era gerado o boleto, a gente pagava esse boleto, depois mandava o corpo de bombeiro ir lá fazer uma visita no evento. Esse nós, foi, eu acho, certo, e depois gerava a taxa para pagar. Diante desse dinheiro, eu procurei o secretário Edel. E tá com a ideia de como expor para ele. E a secretaria se apoiar, a gente levaria todos os artesãos de Anápolis, tanto que eles tivessem muito ordem, né, e organização. Então, como tu, dessa forma, hoje a secretaria nos apoia, mas ainda um pouco, tendo cada secretaria, cada governo passa por dificuldade. Mas eu estou aqui hoje, ele, e também era um nosso, e nós questionamos, né, se seria necessário isso tudo. O então secretário do PM, delegado Beis, ele falou assim que era necessário, porque a gente estaria comercializando, né? Então, ele sugeriu que a gente procurasse alguém para fazer uma emenda na lei, para que isso viesse a mitigar o nosso problema. Então, obrigada pela oportunidade.
Obrigada, Ana Maria Batista. Também um companheiro, Alberto Faleiros, o Beto.
Bom dia a todos, a todas. Obrigado, Geli, Lélio, pela oportunidade. Cumprimento a todos aí nesse momento difícil para nós. E é difícil porque a cultura anapolina está vivendo mais dentro da Câmara Municipal do que nos palcos. Já é, nos últimos 2 meses, se eu não me engano, a terceira vez que estamos aqui tentando conversar com os vereadores, acreditando no poder legislativo do município, porque nós não temos mais condições de conversar fora da Câmara Municipal. Não há como, né? A censura volta ao Brasil de uma forma clara e objetiva, e nós temos cidadãos, funcionários públicos, porque somos nós que pagamos os salários através dos impostos, e estão ajudando esse país a cair nas profundezas. Isso é a verdade, nas profundezas obscuras da censura. Nós não sabemos mais o que fazer. Porque você tem uma censura a nível nacional, você tem uma censura que se expande, fala do próprio deputado que aqui está, que se expande a nível de estado e município, porque segue o padrão nacional, em decorrência de um interesse político, e em prol desse interesse político, totalmente deixam de lado o pensamento e a vontade da população anapolina. É isso que nós vemos. Não se vê um projeto de proteção ao trabalhador da cultura anapolina. Anápolis tem hoje dezenas de praças e parques que poderia ter um projeto digno de ocupação dos espaços com artistas anapolinos, com dinheiro público sendo devolvido à comunidade, comunidade essa que não pode pagar de forma alguma 80, 120, 300 reais de um show de um Nando Reis, de uma palestra que nós vamos ter agora aqui em Anápolis, que o custo do ingresso é 120 reais. Esse acesso da população não existe mais. E de repente eu vejo na minha frente a Polícia Militar do Estado de Goiás que recebe ordem, nenhum PM sai às ruas se não tiver uma ordem superior para denegrir a imagem de um artista anapolino, o que é pior, não só denegrir a imagem dele, mas acabar com a alegria de parte de uma população que estava ali agraciada com esse artista. Senhores, a partir do momento que um artista é preso no nosso país, você perde a oportunidade de dizer que isso aqui é uma pátria, primeiro, livre, e segundo, democrático. E é assim que eu vejo o que está acontecendo em Anápolis. Por isso, senhores, se a nossa secretária, só mais um minuto, se a nossa secretária está fazendo um trabalho em que ela preserva e tenta o máximo possível, há outros secretários que não deixam esse trabalho ser benéfico. Porque há um contrassenso quando a nossa colega diz que tem um apoio da secretária Eva, mas ao mesmo tempo eu tenho a PM tentando acabar com o espetáculo na praça e burocratizando a atividade cultural na cidade. Cuidado, pessoal. Já vivemos esse passado e não muito longínquo. Eu não quero voltar a viver ele. E não vou, de forma alguma, desistir. Obrigado.
Obrigada, Beto. Também vamos ouvir a nossa companheira Rilene, que é secretária do Conselho Municipal de Cultura.
Bom dia a todos. Eu estou a contrapartida da maioria dos que estão aqui, porque eu não sou artista, né? Eu sou aquela pessoa que atua nos bastidores. Eu diria melhor, eu sou aquela que leva o artista, que cuida. Eu sou historiadora. E assim como a professora Elza, eu também sou uma estudiosa da cultura. E me preocupa essa questão, você, hoje eu estou à frente da Escola de Arte de Anápolis, a Escola Oswaldo Verano. E me preocupa muito você, quando vai atender um pai, você ter que explicar para ele a importância da cultura, que aquele local, aquele momento é importante de forma geral na vida de uma criança, na vida de um adolescente, de um adulto. Ter que explicar, não, a arte, ela vai dar sim, vou usar um termo simples, camisa para o seu filho, ou seja, ele não trata só de entretenimento, ela não vai tratar só da pessoa doente que vai ali fazer uma terapia, ela gera renda, ela traz divisas para o município, né? Então, ela vai muito mais além. E aí me preocupa. A gente já teve muita coisa, já veio as reclamações, houve o problema. Então, a minha participação aqui hoje, com essa minha preocupação, é a gente poder ter apontamentos que resolvam esses problemas, virão outros, mas que a gente esteja aptos a dar essa assistência. A gente, que eu quero dizer, o poder público em contrapartida com a sociedade civil, porque eu acho que só esses dois polos trabalhando juntos é que nós vamos ter soluções definitivas e viáveis, né? Porque não dá para poder você convencer esse pai que a sua filha pode ser uma bailarina de sucesso, que ela vai ter respaldo e respeito da sociedade, quando você tem que estar insistindo para provar que a cultura, ela tem todo esse diferencial na vida das pessoas. E quando se puxa esse gancho para a cultura popular, ela fica mais difícil. Eu tenho que convencer meu pai que o hip hop faz bem para o seu filho. Ele não é só aquela linha carregada daquela história que a gente conhece, aquela história negativa. Hoje existe e tem, e o próprio artista do hip hop, da capoeira, do circo, que essas questões negativas que chegam nos grupos, que está em qualquer grupo, não é só no grupo da cultura, nos grupos que envolvem cultura, um artista de hip hop, por exemplo, hoje, ao cuidar do seu corpo, cuidar da sua saúde, ele está cuidando da sua arte. E esses grupos dão esse respaldo. Então, eu espero mesmo que a gente saia daqui com soluções viáveis para a gente atender essa comunidade.
Obrigada, Rilene. E também vamos ouvir a Luciene.
Bom dia a todos. Meu nome é Luciene, sou formada em História, professora. Trabalhei com a Elza, sou bailarina, professora e coreógrafa aposentada, e também atuo na ULA, União Literária Anapolina. Muito bem. Todos que falaram aqui estão cobertos de razão, né? E faço aqui também apoio à fala do Faleiro. E pelo que está sendo colocado por todos os artistas, todos os segmentos artísticos aqui são saudáveis, né? E tem muito benefício a levar para a população. Sou residente em Anápolis há 9 anos. Minha residência fica no bairro Maracanãzinho. Muito bem, mas já atuo aqui, já estou atuando nessas áreas artísticas que eu apontei e também como professora de história. E pretendo contribuir mais, né? Lógico. Agora, o que me parece, está bem claro aqui, é a burocratização que impede, que atrapalha, que alicia os artistas que foram aqui colocados e todos que falaram. Então, eu peço que, em nome de todos os artistas do segmento do Conselho Municipal, que eu também sou conselheira, que seja feito aí a pauta de hoje, primordial, da desburocratização para que o artista possa se apresentar em lugares públicos. E que tenha um espaço, como o Faleiro falou, de importância e que o artista possa se apresentar livremente. Regras existem em todos os lugares, até na casa da gente. Mas essas regras não podem ser burocráticas, que atrapalhem a ação do artista. E pelo que foi colocado aqui, todos os artistas aqui são artes saudáveis. Nenhuma vai prejudicar a ninguém. Então, para que polícia? Para que burocratização?
Obrigada, obrigada. Conselheira Lucilene. Nós também queremos ressaltar a presença do padre Walter. É isso? Seja bem-vindo conosco, padre. Tá? Queremos ouvir também o Raga Luque. Vou usar a tribuna, fica à vontade. À vontade.
Primeiro eu já acalmei. O discurso do Beto fez eu acalmar bastante, certo? E vou tentar ser breve. Primeiro eu quero dizer que eu sou um cara cristão. Quem fez eu ficar vivo até hoje e resgatar a cultura hip hop Anápolis foi Deus em primeiro lugar, em nome do meu Senhor Jesus Cristo. Certo? As conquistas da cultura hip hop até hoje aqui são de 36 anos de luta. Eu não posso sair daqui e ser leviano com a atual gestão. Do Pedro Saium para cá, sempre teve apoio com a cultura hip hop devido à mudança da cultura hip hop em prol da sociedade e comunidade. Nós nos tornamos exemplos para o povo da periferia. E essa atual gestão, a gente tem um convênio digno, do qual a gente dá excelências de ensino para o pessoal da periferia, e a gente tem o apoio da secretária Eva em todos os aspectos, certo? Segundo, a polícia militar tinha que estar aqui, firmeza, mano? Porque ninguém mais sofre repressão que a cultura hip hop em Anápolis. Tinha que estar aqui, porque aqui eu ia falar e não ia ser preso. Então, eu não sou cara de grupo, eu sou cara de falar pessoalmente, igual acontece nos bastidores. Com ou sem autorização, a cultura não vai parar e nós também não. Certo? Sem autorização, a gente se torna resistência. Com autorização, a gente se torna parceiro e quebra o preconceito da sociedade anapolina. Firmeza? Vou finalizar dizendo o seguinte. A nossa luta é de muitos anos. Vários secretários dentro dessa gestão atrapalham a cultura acontecer por causa de preconceito. Eu sei porque eu passo isso na pele. A casa hip hop foi invadida pela polícia há 3 semanas atrás e estava tendo aula de breaking. Falaram que era flagrante e não levaram nada. Como que uma instituição, como que nós, 36 anos, estamos aqui servindo a população com convênio, está sendo tratado dessa forma? As portas estão abertas. Então, não se trata só de uma liberação de quem está fazendo uma coisa pequena ou uma coisa mega. Se trata de muito mais, é de preconceito anapolino. Com todo respeito, pastor, eu também sou cristão. O senhor está vendo o meu anseio e a minha revolta aqui. São milhares de pessoas da periferia que amam o hip-hop e várias culturas. Eu acho que deveria quebrar isso aqui. Porque se não quebrar, a gente não vai parar. Nós somos a resistência dessa cultura.
Obrigada, Raga. Também, Danilo Costa. Pode falar daí ou usar a tribuna.
Vou falar daqui. Bem, bom dia a todo mundo. Meu nome é Danilo Costa, sou economista, produtor cultural aqui na cidade e um entusiasta da arte, da cultura e da educação. Primeiro, eu quero cumprimentar todos os artistas dessa cidade que me inspira e me faz ver quanto que a arte e a cultura é importante na vida do ser humano. Aqui falta muita gente, com certeza, porque estão buscando o seu sustento e, enfim, não vou repetir o que tantas pessoas falaram, mas gostaria de frisar a importância dessas pessoas aqui na cidade. Eu gostaria de pontuar a importância que o poder público deveria dar para os artistas enquanto cadeia produtiva. Eu acho que essa gestão e, enfim, qualquer outro governo dá uma importância muito grande para empresariado, porque eu acho que é fácil de perceber que gera emprego e que produz movimentação de riqueza, mimimi, papapá. Isso é verdade e muito importante. Mas como que não percebem essa mesma movimentação que os artistas promovem, né? O que que o circo faz, o que que a dança faz, o que que o audiovisual faz? O que que o patrimônio pode fazer, o que que, enfim, tantas linguagens da arte geram numa sociedade. A economia produtiva ela é uma realidade e ela é muitíssimo bem explorada em países onde existe essa percepção. Infelizmente, a gente vê um caminho contrário na nossa nação, no nosso estado, e eu vejo que aqui na cidade a gente luta contra isso. O poder público precisa deixar bem claro que essa possibilidade é um caminho, sabe? Atitudes como aconteceu com Stalin e o que a gente vivencia desestimula, desacredita e confunde o cidadão. E o poder público tem que fazer o oposto, né? Eu acho que o Alberto, o Raga, deixou muito claro qual o interesse de proibir atividade cultural em praça pública, em espaço público. A gente tem que parar e pensar qual o interesse, uma atividade que só vai emancipar o cidadão. E se a gente fala de uma economia criativa também, a gente está falando de toda uma cadeia produtiva. E o Alberto deixou bem claro, a gente sabe, tem pessoas que não têm condição financeira de pagar um teatro, de pagar fazer todo um gasto para ter acesso a essa cultura. O espaço público, ele é um espaço para que todas as pessoas têm acesso. A arte ela é um direito do cidadão, a cultura é um direito do cidadão. E o espaço público, ele é para ser utilizado. Eu gostaria de pontuar basicamente isso, e que o poder público, para finalizar, que o poder público perceba que a gente está vivendo, por exemplo, aqui nessa gestão, um entendimento bem claro com relação ao uso do solo e não sei o quê, parece que está bem mais rápido, mais prático para tirar certidões e não sei o quê. Por que que não percebe a importância do artista para fazer também? Por que que não deixa bem claro que o espaço público é direito dele? Por que que não vamos, por que que a gente vai burocratizar em um e facilitar em outro? Né? ainda mais que nesse outro que está sendo prejudicado, ele dá condições para o cidadão comum emancipar, né? Ter acesso à educação, se reconhecer como ser humano, decidir o que, que ele quer da vida com autonomia. É isso que a cultura promove. E a gente tem que facilitar que isso aconteça, e não dificultar. É isso.
Obrigada, Danilo. Também o Paulo Renato, aí nós já vamos devolver para a mesa, começando aqui pela Elza, que ainda não falou. Paulo Renato.
Bom dia a todos. Meu nome é Paulo Renato Cavalcante, para quem não me conhece, sou filho da Elza Cavalcante, que está aqui. Então, eu não tenho muito a acrescentar, porque eu acho que tem tantas pessoas aqui como referências, como a própria Elza, a Rileme, que está há tanto tempo aí lutando, o Luizão, que está ali como também um guerreirão aí nessa parte, o próprio Beto, que já foi meu professor tantos anos aí. Mas eu só queria salientar aqui, despertar um questionamento, uma reflexão, que é, eu sou designer gráfico, por ter feito Oswaldo Verano, sou ator, por ter crescido dentro da escola de dança da minha mãe, já dancei, e hoje sou produtor cultural e também atuo como empresário dentro dessa área. E a minha maior vocação é a música, é a única parte cultural hoje que eu sou realmente ativo. E como músico, eu já vivi tanto aqui, quanto na capital, quanto até no exterior. E eu vejo, a única diferença que eu vejo entre a nossa nação brasileira como um todo, e até mesmo aqui na cidade, é essa questão que foi conversada pelo Raga, pelo Beto, que é esse preconceito contra o artista. Esse preconceito contra o artista por ser algo que não se enxerga o valor propriamente dito. Eu fico pensando, quem aqui nunca foi num circo? Quem aqui não tem nenhuma peça de artesanato em casa? Quem nunca leu um livro? Quem nunca viu um desenho, tem um quadro? Quem consegue viver sem escutar uma música? Sem dançar quando está numa festa? Então, tipo assim, eu acho que eu não tenho muito a acrescentar, porque tantas pessoas de peso já falaram aqui, mas esse é o breve questionamento que eu queria levantar. Gente, quando se dificulta a vida do artista, vocês estão dificultando a vida de vocês mesmos. Imagina um mundo sem música, um mundo sem dança. Imagina se todo artista, se todo músico já tivesse pensado tantas vezes em desistir da música quanto eu já pensei, por questões de dificuldade de fazer isso chegar em quem você quer que chegue. Dificuldade de conseguir apoio das pessoas que você espera apoio. Eu não vou abrir aqui questões de planejamento, mas a minha banda recentemente foi convidada para fazer uma participação em um evento da cultura. E está acontecendo o evento, estamos conseguindo apoio para o evento, mas é tudo muito complicado, é tudo muito burocratizado, como foi levantado todas essas questões. E por diversas vezes pensamos em desistir. Nós só não desistimos porque a gente ama música, porque a gente quer fazer acontecer, porque são coisas que acontecem, que a gente sabe que está aqui na cidade e que se fosse ser contratado de fora, daria muito mais expressão de público, porém, não seria acessível. Enquanto o que é acessível para toda a comunidade, a secretaria não faz uma questão de divulgar com antecedência, fazer um trabalho de captar público, de formar público para esse tipo de coisa que a gente tem. Então, eu queria deixar esse questionamento. Por quanto tempo vocês acham que a resistência, como diz o Raga, vai lutar? Porque eu acredito que é para sempre, não adianta. O artista, ele não tem opção. Ele nasce artista e ele morre artista. Não tem como.
Ainda bem que o artista nunca desiste, tá? Ainda bem. Então, devolvendo aqui para a mesa, eu acho esse espaço muito importante, por isso que nós temos questão de ouvir, é o momento para que nós possamos falar. E eu passo para a Elza Gabriela, mas antes eu vi a Mariá também por aí. Oi, Mariá, seja bem-vinda conosco aqui. Tá? O Augusto, nós já tínhamos citado o nome, ele retornou, foi na faculdade e retornou. Vamos passar para a Elza.
Bom dia a todos e todas. Queria saudar o professor Augusto, chegou agora também, e todos os artistas aqui presentes, todos os pesquisadores e estudiosos da arte e da cultura aqui da nossa cidade, aos representantes do Conselho Municipal de Cultura, meus ex-companheiros também, e a todos daqueles que fazem, né, dessa profissão, dessa área, né, como já foi dito, economicamente importante e importante também para o crescimento, para o desenvolvimento da nossa sociedade, né, das nossas pessoas. Vou tentar falar rapidamente, mas algumas coisas aqui que já foram citadas, a gente vive num momento de um retorno a uma forma de pensamento que tem trabalhado nessa perseguição e criminalização não só dos nossos artistas, né, mas também da atuação, por exemplo, da educação, do professor. E é essa a realidade que a gente está vivendo também no ambiente escolar. Então, o fato da gente ter hoje, né, que discutir aqui se artistas estão infringindo algum tipo de lei, já é algo minimamente triste, né, para a nossa sociedade. E isso vem de um retrocesso de pensamento que a gente está vendo também refletido em outras áreas, né, onde o conservadorismo faz com que as próprias linguagens e artes briguem entre si por uma hierarquização que nunca existiu. O fato da gente considerar, por exemplo, uma música de orquestra, um teatro de palco, mais importante do que aquela expressão que vai para a rua e tem na rua o seu contato com o público. E é ali que ela se manifesta e é ali que ela tem a sua interação, ela completa o seu papel de formação e de expressão, né, como linguagem. Não só, e isso a gente pode falar, né, dos movimentos sociais, das expressões, hoje a gente tem uma cadeira no Conselho Municipal de Rua que representa esse movimento, justamente pela importância que ele tem hoje na cidade. Então, é o circo, é o teatro, é a música, é a capoeira, é o hip-hop, é o artesanato, que precisa desse espaço popular, desse contato, para completar o seu processo ali de produção artística. E isso, às vezes, né, desconhecido das entidades, às vezes, governamentais, que elitiza, né, algumas linguagens em detrimento de outras. E aí a gente tem que reforçar que na pesquisa, no estudo da arte e da cultura, a gente tem esse tripé. Então, eu preciso conhecer, fazer, mas também fruir a arte. E no momento que o artista está na rua para mostrar a sua arte, é possibilitando esse momento de fruição para a comunidade e gratuitamente, espontaneamente, né, livremente, sem nenhum tipo de restrição de público ou distinção social, porque ninguém vai pagar por aquele ingresso. E aí a gente, né, também já se falou aqui da importância econômica que a arte, que a cadeia produtiva, que os APLs, né, que hoje envolvem a produção de arte e cultura na nossa cidade, como é, por exemplo, o audiovisual e muitas outras linguagens, a importância turística de eventos, como eventos que são produzidos pelo SESC, pelas instituições de ensino, por várias associações e grupos que estão aqui hoje, na importância turística da nossa cidade e na importância da educação como emancipação, como produção de um cidadão crítico e capaz de ter diálogos como esses aqui. E aí, eu finalizo dizendo que quem é que decide sobre a cultura da nossa cidade? Hoje, e devido à gestão anterior, a gente tem um sistema de cultura praticamente instalado devido a instâncias que foram criadas com a discussão da Secretaria Municipal de Cultura, do Conselho Municipal de Cultura, a criação do Fórum de Cultura, das conferências, e que hoje são os espaços das instâncias constituídas, já inclusive com decretos, com leis municipais, para que sejam um espaço de discussão desses assuntos como esse. Então, hoje, né, se a gente tem que discutir melhores maneiras de se organizar essa expressão cultural, quem vai decidir isso é a secretaria, com a participação dos artistas e da população.
Obrigada, professora Elza, grande pesquisadora da cultura. E uma fala ao professor Augusto, antes de nós... Pode usar a tribuna ou falar daí mesmo, professor. Nós estamos destinando 3 minutos a cada um para poder falar.
Bom dia a todos. Parabenizar a professora Geli, Lélio, pela iniciativa dessa audiência. Acho que é um momento importante para a gente poder conversar sobre um assunto específico, né, que é essa discussão sobre a possibilidade dos artistas de utilizar o espaço público. Isso decorreu de um problema que aconteceu no Parque Ipiranga, E aquele problema acabou desencadeando essa audiência. Acho que é um momento privilegiado para a gente poder conversar sobre isso e conversar sobre essa relação que acho que precisa ser estreitada entre o poder público e os fazedores de cultura da cidade. E sei que, às vezes, essas questões elas têm a ver com a necessidade de organização do espaço público. E eu acho que a gente precisava solicitar, né, dos vereadores, solicitar da Câmara Municipal nesse momento, é que apelassem para a sensibilidade do poder público. Diante de tudo isso que a professora Elza acabou de falar, da resistência que a gente vem percebendo, em nível nacional, né, sobre a atuação dos fazedores de arte, né, dos artistas e dos produtores culturais no Brasil, que muitas vezes são colocados até como pessoas que desejáveis, né, e às vezes até colocados como bandidos nessa história, nós precisamos resgatar isso, né? Acho que aqui em Anápolis nós temos esse histórico de sermos uma cidade que tem incentivado a arte, a produção cultural, e acho que a Prefeitura e a Câmara Municipal, acho que poderia solicitar da Prefeitura a sensibilidade no sentido do poder público se adequar à realidade da produção artística e cultural da cidade, ao invés de criar empecilhos, né? Criar dificuldades, criar barreiras para que isso possa se manifestar. Então, nós tivemos um caso acontecido aí, que gerou essa audiência, de uma companhia de teatro que antes mesmo de existir qualquer forma de controle dessa participação, já se apresentava em espaço público. Então, assim, eu acredito que aquela pessoa que foi barrada lá na sua apresentação, ela é uma autoridade no assunto, né? Palhaço Siriguela, a companhia Tensensio, assim como várias outras companhias circenses, vários artistas da cidade, eles são autoridades municipais, pelo que já fizeram e fazem pela cultura anapolina. E, para mim, autorização é alguma coisa que parte de quem tem autoridade. Então, qual é a autoridade que esses fazedores de cultura da cidade têm para poder se apresentar? Porque eles têm autoridade para isso. O público dá essa autoridade para eles. Nós vimos isso acontecer lá no parque, né? A população pedindo que se apresentassem e o pessoal lá da direção do parque tentando impedir que isso acontecesse. Então, acho que a sensibilidade do poder público para se adequar a essa realidade, ela é fundamental. Existe uma outra realidade na cidade que a prefeitura precisa se adequar, né? Nós não estamos tendo nosso calendário de eventos sendo realizado. E o calendário de evento é alguma coisa que faz com que a cultura da cidade, a arte da cidade se articule, se organize, se manifeste. Então, assim, é fundamental que o calendário de eventos seja realizado. A prefeitura precisa se adequar a essa realidade e não querer que a arte, que os produtores, que os artistas anapolinos se adequem a uma realidade que a prefeitura... Esse, acho que é o papel do poder público. É criar condições para que aquilo que existe na cidade possa se manifestar. Então, nessa audiência, eu acho que a gente podia tirar essa posição, né? E nós não sei se nós vamos ser capazes aqui de chegar num documento, alguma coisa assim que possa resolver essa questão. Mas eu acho que nós temos que ter um direcionamento para que nossos representantes, eles possam agir de maneira que esse direcionamento seja contemplado na decisão que vai ser tomada aí, em termos da forma como vai poder ser utilizado esse espaço público para que essa arte, que é um negócio que é pungente aqui na cidade, né? Nós temos artistas anapolinos esparramados no Brasil inteiro. As escolas daqui de Anápolis, elas formam artistas para o Brasil inteiro. Nós vamos na Orquestra Sinfônica do Estado, nós vamos encontrar lá grande parte de alunos da escola de música, os projetos de música que acontecem na cidade. Nós vamos ter bailarino de Anápolis esparramado, se brincar, no mundo inteiro, né, Elza? Então, assim, é isso que nós estamos querendo barrar de se apresentar? Isso é uma realidade. Ou o poder público se adequa a essa realidade, ou então não dá para a realidade querer se adequar ao poder público. Então, acho que esse direcionamento, pelo menos, precisava estar expresso nessa audiência como uma forma da cultura se cobrar do poder público um ajuste nessa forma de relacionar com os artistas. Muito obrigado.
Obrigada. Obrigada, professor Augusto. E eu vou passar aqui para o deputado Carlos Antônio e também para o Jeremias, mas antes eu gostaria de fazer um questionamento, não sei qual dos dois poderia me responder. Qual o parâmetro legal em se tratando de leis municipais? O Zé que falou a respeito da Constituição Federal aí, inclusive ele cita bem o artigo 215 da Constituição, mas dentro do Código de Posturas, que é a atuação do Jeremias, onde é no Código de Posturas que há o impedimento para essas manifestações culturais? Eu procurei e não encontrei. Então, eu queria saber, porque se há essa barreira, onde é que está? E aí, também, diante de tudo que foi ouvido aí, não vou fazer ainda nenhum encaminhamento, antes de ouvir a mesa, para que nós possamos fazer os encaminhamentos, como sugeriu também o Augusto, dessa audiência pública. Obrigada.
Obrigado, Geli. O Código de Postura não proíbe nada. Não proíbe. Agora, só que, por exemplo, os eventos de grande porte, como a nossa cidade ainda não tem um local, uma praça exclusiva para os artistas, tem que usar as praças, os parques. Quando é um evento de grande porte, precisa, assim, diante do Código de Postura, precisa de 15 dias, porque o processo, porque quem comanda a praça, os parques são, é o secretário do Meio Ambiente. O Jeremias autoriza, como gerente da postura, o evento. Mas eu preciso de ouvir eles, porque há uma disputa muito grande, é uma agenda. Então, como que eles vão atender todos de uma vez? Isso se tratando de eventos grandes e que depende de um palco. Aí precisa realmente do bombeiro para a segurança do artista e todos que estão ali. E até mesmo o encaminhamento para a polícia militar para que ela venha dar segurança para vocês. Agora, quando se trata de um evento pequeno, que não vai utilizar um palco, basta vocês encaminhar, porque eu preciso estar ciente do que está acontecendo. Como que eu vou autorizar? Aí as pessoas chegam lá, não tem nada. Ah, mas eu sou um artista. Mas tudo é com decência e ordem. Tudo é com decência e ordem. A postura precisa de ficar sabendo o que está acontecendo. E quando vocês encaminham um simples ofício, eu acho que isso não é difícil, encaminhar para a Secretaria do Meio Ambiente, para a Cultura e para o Jeremias, nós estamos sabendo do que está acontecendo. Esse último episódio que aconteceu no Parque Ipiranga, eu não estava sabendo de nada, eu não autorizei nada, não estava sabendo de nada. E alguém me ligou, Jeremias, disse que você proibiu. Eu vou proibir aquilo que eu não estou sabendo. Quer dizer, uma falta de comunicação, não me comunicou, então eu não estou sabendo de nada. E o prefeito municipal tem dado toda a cobertura através da Secretaria de Cultura, então nós precisamos de ter essa ligação com o outro. Vocês, quando precisar de um pequeno evento, encaminhe ao Jeremias na postura, e aí sim eu vou entrar em contato com o meio ambiente. É bom vocês também certificar o meio ambiente, que isso não custa nada. Se for por exemplo, vai acontecer amanhã. Se for para acontecer amanhã, vai lá rapidamente na postura, corre lá no meio ambiente, deixa o ofício. Isso não vai ter nenhum problema. O que aconteceu nesse último episódio? O Jeremias não estava sabendo, a postura não estava sabendo, o meio ambiente, a funcionária teve que barrar, porque estava fazendo em cima do gramado lá, onde não era necessário fazer. Aí ela foi, através da secretária, conduziu a um local específico e aconteceu o evento. Então, eu gostaria que fizesse isso. Realmente, o Código de Postura dá, sim, o direito de vocês trabalharem. E a prefeitura tem dado todo o apoio. Nós só queremos ser comunicados.
Bem, eu vejo até com certa dificuldade, eu acho interessante essa comunicação, e eu tenho uma proposta para fazer no final com relação à lei, O caso, por exemplo, das companhias de circo que passam pela cidade. A companhia de circo passa aqui, ou a companhia de teatro, né, Maria? Que passa por aqui no sábado, por exemplo. Qual que é o procedimento? Ela pode ir em contra essa autorização? Ela pode fazer esse comunicado para a pessoa que está lá na postura em plantão? Porque o artista, ele é ligado à arte. E a gente precisa bem entender esse mecanismo que o Flávio falou bem aí. Ele faz a produção e aí ele não tem a direção daquele trabalho. Ele faz tudo. Ele faz a produção, ele dirige o trabalho, ele faz a maquiagem, ele toma conta da roupa e ele organiza o espaço, tudo. Então, como é que funcionaria? Poderia ser só um comunicado verbal? De que forma que poderia ser feito com a pessoa que está de plantão para que possa utilizar esse espaço que é espaço público? Como o Zeca falou, as manifestações também com relação ao louvor que acontece nas praças. Nós precisamos também, quando nós vamos fazer uma manifestação de louvor, precisamos comunicar, encaminhar um ofício, nós precisamos deixar isso bem claro para que nós, até com a proposta da legalização, para que nós possamos trabalhar nessa temática.
Perfeitamente. Todos, as igrejas, todos têm entrado com ofício, solicitando essa autorização, nós temos autorizado, e isso não tem nenhum problema. Aí, caso a polícia chegue, que é o papel dela também averiguar, dar segurança, ela vai pedir, a pessoa apresenta a autorização, pronto, acabou. Quando não tem, é quando alguém chama a polícia. Às vezes está tendo perturbação do sossego público.
Aí é outra coisa.
Tá, pronto. Então, aí sim, quando... Quando há uma perturbação do sossego público, aí sim, é chamado a polícia militar. Aí a polícia chega e conversa. Se você tem autorização, ela vai pedir para vocês fazer um trabalho sem perturbar, às vezes, não sei a questão da perturbação, mas precisa de estar com autorização na mão. Volto a dizer, o Código de Postura diz que tem que ter 15 dias. Isso é o Código, de 1969. Não é nenhuma administração agora que está privando isso. Não, eu estou cumprindo o código. Isso para evento grande que precisa de palanque.
Para grandes eventos.
Certo? Uhum. Agora, esses eventos pequenos, basta nos comunicar. Mas eu preciso dessa comunicação por escrito.
Na verdade, não é um evento, é uma manifestação cultural. É muito diferente, é isso que precisa ser entendido pelo poder público, porque não é um evento, é uma manifestação cultural, é algo que acontece ali de forma voluntária. O artista, ele chega na praça e faz aquela roda ali e começa a mostrar a sua arte, ou declamar a sua poesia, ou contar a história, ou o circo lá, o palhaço, começa. E não tem nenhum estrago, nem nada. Coloca ali, às vezes, no máximo, um pano que fica colocado ali para ele poder só esconder ou fazer a apresentação dos bonecos. Não há estragos. Isso que não é aceito pelos artistas, Jeremias e Carlos, e quero ressaltar aqui a nossa tristeza da ausência, tanto da secretária de Cultura quanto do secretário do Meio Ambiente, que foram convidados para estar conosco, porque é isso que precisa entender. É essa manifestação cultural, aquilo que é livre, como a Aline mesmo, né? Disse em todos os lugares do mundo, que é feito de forma livre para o artista fazer essa manifestação. Não é estrutura. Nós não estamos falando aqui em estrutura de apresentação, mas nessa livre manifestação da arte. Né? Abre roda, é o termo usado. Então, é isso que nós precisamos de encontrar uma forma para poder estarmos adequando tanto a necessidade dos artistas quanto também a do poder público. Augusto?
Pode falar fora da hora também?
Pode falar
porque
fora da hora.
O Zé também. Eu entendo, Jeremias, assim, que existe toda essa preocupação em relação à ordem, ao sossego público, Mas existe também essas situações em que isso não está sendo, tá sendo prejudicado. É uma intervenção artística, né? O sujeito resolve que quer tocar um violão ali na praça do Banco do Brasil. Do mesmo jeito que o pessoal toca violão no metrô lá de São Paulo, de Nova York, sei lá de onde. É uma intervenção que ele está fazendo, é um negócio que atinge um grupo pequeno que está ali perto dele, não tem serviço de som, não tem palco, não tem nada. Eu acredito que esse sujeito está fazendo um favor para a cidade. O sujeito está levando arte para que a população possa ver. Aí a burocracia vai atrapalhar isso. É, lá nesse caso específico que deu origem a essa, se tivesse falado com o palhaço lá, em vez de fazer na grama, dá para fazer ali, mas isso na hora que ele está montando. Depois que está tudo montado, que o pessoal já juntou, chega e fala assim, não pode. Aí a situação fica diferente, porque já começou lá a apresentação dele. Então, assim, a ajuda do poder público podia ser no sentido de orientar essas pessoas que não foram lá tirar o ofício, porque não tem conhecimento, ou porque chegou lá e sábado não tinha como fazer. Chegar e falar assim, precisaria ter tirado o ofício? Não tem, não fiz. Então, assim, dá para você apresentar ali, naquela assim, nós queremos ajudar a cidade a ter arte. Se existe alguma coisa que ele está fazendo que está prejudicando, vamos tentar corrigir ali na hora, porque não teve jeito de fazer antes. Então, isso acho que seria uma forma do poder público poder ser sensível à realidade da cultura napolina e tentar viabilizar essas coisas que elas acontecessem sem que prejudicasse. Porque o artista também não quer prejudicar. Ele está querendo ajudar. A população reconhece isso porque ela quer ver. E aí, às vezes, o poder público é o empecilho para que isso aconteça. Acho que o poder público podia ser a ajuda para que isso acontecesse, não o empecilho.
Bem, o Carlos quer falar primeiro, vou passar o Luiz e o Zé, que nós vamos... Você quer deixar falar fechando a fala dos dois, pode ser? Então, o Zé e o Luiz, o nosso presidente. Pode. Eu
então,
vou abreviar o tempo,
eu
tá?
Quero continuar também batendo o pé nessa questão de ofício, que a gente não quer se engessar isso, porque é uma manifestação. Outra coisa, essa questão de grama, gente, é ridícula, gente. Pelo amor de Deus, 40 minutos de atividades, nós não vamos estragar o patrimônio. Não vamos. Se a família acampa, joga o lençol, fica lá a tarde inteira em cima da grama, sabe? Não estraga. Isso não existe. Questão de grama. Outra coisa. Não estraga. São iniciativas, por exemplo, tem uma iniciativa tão importante na cidade, que é a feira de produtos orgânicos, que ela era feita ali no parquinho, em frente ao Orquidário, mandaram eles lá pro cotovelo do parque, não vai ninguém. A gente também não quer apresentar lá no cotovelo, apresenta ali na frente do parquinho, porque é ali que a família está. É ali que eles nos abraçam, e é ali que eles estão acostumados a receber. Então, ali é o local mais adequado a gente fazer, porque o artista vai onde o público está. Ele não vai lá onde o público não está. Vou apresentar lá no tipo assim, achei ridículo a última mostra de teatro que teve em Anápolis, obrigar a mostra a ser lá no estacionamento do parque. Tipo, essa questão de grama não tem nada a ver, sabe? Tipo, e já aproveitando, já apresentamos para a nossa vereadora, aproveitar e agradecer o vereador também para estar atento. A gente estudou, a gente não faz nada sem estudar, tá? Infelizmente, nesse fato com o Stalin lá, o PM chegou a falar, a gente tem gravado o vídeo assim, que nós somos muito estudadinhos de lei, que nós tínhamos que ser doutor, que nós tínhamos que estudar para ser juiz, que nós tínhamos que estudar para ser militar, não, que nós estávamos no local errado. A gente estuda, a lei não é à toa. Às vezes vocês já não leram o artigo 215, mas ele nos resguarda e muito. Então a gente já apresentou uma lei de artista de rua, uma proposta que foi estudada, várias leis que já são ativas no Brasil, em várias cidades, nós pegamos as várias leis e fizemos uma para propor aqui para o município, entregamos já para a vereadora. É isso.
Obrigada. Luiz, presente.
Só rapidinho, acho que a gente quer facilitar, né? A gente quer facilitar as coisas. Não sou contra normatizar, mas que facilite, né? Acho que a gente saber distinguir uma manifestação artística de um projeto grande, um evento grande, né? Até porque se deixar aberto, aí três pessoas vão querer fazer um evento lá na Praça do Emanuel. Grande, como é que faz? Não tem como. Então, concordo com isso. Agora, a manifestação igual a essa que foi do Stalin, igual o pessoal do Zé que faz, ela não está atrapalhando ali, ela não atrapalha nem a passagem, nem por onde o povo caminha, não atrapalha. Então, assim, eu concordo com o senhor que se eu não sabia, talvez aqui a gente está conversando, ah, vou mandar um ofício, tudo bem. Agora, se não mandou, chegar lá no parque, aquela pessoa que está lá no parque responsável lá, ela pegar e falar, não, o que você vai fazer aqui? Não, vou pôr um tapete aqui. Então, ela já tem uma norma para ela liberar isso. A pessoa chegar lá e falar, onde que eu posso, quer me apresentar aqui, onde que eu posso me apresentar? Talvez assim, não igual a Julie falou, ah, vem um grupo de fora, chegou aqui no domingo, está de passagem. Tem várias companhias enormes do Brasil inteiro que fazem isso, em vários lugares. Aí é que a Anápolis não vai poder, porque a polícia vai lá, se o cara não quiser sair, ainda vai preso ainda, que foi o que falou para o Stalin. Queria levar isso, se você não sair, você vai preso. Né? Então, é isso que a gente quer, assim, vamos facilitar, não é burlar, não é prejudicar, não é ir contra nada. Não, a gente está a favor. É, a gente está a favor. Quando a gente faz isso, quando esse pessoal faz isso, a gente está a favor da comunidade, a favor da cidade. Então, vamos ter uma facilidade ali? Né? Vamos ter... O que, que é? Não tem nada. Eu só vou parar aqui, vou jogar uma malabares, vou fazer um trapézio, vou andar de perna de pau. Será que isso precisa ir no rápido, pegar, esperar, né? Ah, vamos mandar o ofício. Não deu tempo de mandar o ofício? Vamos, quem que é a autoridade aqui que vai saber uma norma de poder liberar isso, mas que o espetáculo aconteça, que a apresentação aconteça, que a manifestação aconteça. Eu passei aqui no sinaleiro anteontem e tinha um cara na esquina tocando um saxofone. Pô, aí vai chegar a polícia e fala, pô, você não pode tocar aqui. A gente está sendo, na verdade, a gente está sendo marginalizado. A gente está... O que está acontecendo no país é que a gente está sendo marginalizado. Só que aqui na nossa cidade, que é uma cidade que a gente se conhece, a gente se conhece, ah, quem que é tal pessoa? Todo mundo sabe quem é, a gente vai ser marginalizado. A gente quer continuar indo na contramão. A gente quer continuar indo na contramão. Não na contramão da ordem, como o senhor falou. É necessário ter ordem, eu acredito nisso também. Mas essa ordem, ela pode abrigar todo mundo ali nela, né? Ela pode abrigar um cara que não acessa um e-mail, que tem gente ainda que é desse modelo, não acessa um e-mail, né? Mas ela pode abrigar aquela pessoa que está mais preparada. Então, que a gente tenha norma, que a gente tenha clareza disso, para que não aconteça mais isso. O que a gente quer é que não aconteça mais isso, e que a arte continue colaborando, contribuindo e crescendo na cidade. Não quer que isso acabe aqui.
Obrigada, Luiz. Eu vou passar para o Carlos, que ele disse que o que ele vai falar aqui, acho que já vai esclarecer alguns dos posicionamentos, porque tem vários, o Flávio pediu, o Raga também pediu. Então, e aí nós vamos... Vou passar para ele, que talvez já esclareça o que vocês querem colocar.
Obrigado, vereadora. Presidente Luiz... Artistas. Primeiro, o que vocês estão pedindo, na minha humilde avaliação, é mais do que justo, e penso eu, pelas discussões que aqui teve, pelo que foi dito até pelo Jeremias, pelos vereadores, eu acho que existe um caminho para se buscar uma solução disso. O que nós não podemos criar disso, em cima disso, é de que a administração está sendo uma adversária nesse momento. Então, nós precisamos achar um caminho para que esse não seja, viu, Flávio, o entendimento. Que nós precisamos buscar um caminho, e aí eu vou dar uma sugestão, que tem como a gente fazer uma segunda etapa dessa discussão, é de que a polícia, estamos voltando à era... Né, da ditadura, e que qualquer manifestação ela tem que ser reprimida. Acho que não é isso o caminho, e nem será isso efetivamente vai acontecer. Então, vereadora Geli, vereador Lélio, parabéns pela iniciativa, e acho que como é que a gente pode resolver isso? Primeiro é preciso ser dito que muito do que é feito para tentar manter a ordem é uma preocupação, um zelo da administração para não ter problemas futuros. Então, assim, sugiro, e aí o Observatório de Segurança, que tem em cada espaço público desse, ou na maioria, um posto fixo da Polícia Militar, isso é coordenado pelo Observatório de Segurança, é pago pelo município, porque é um banco de horas, existente num convênio legal entre a Prefeitura e a Polícia Militar. O que, que eu sugiro, Jeremias, presidente Luiz, com a presença da Câmara Municipal, com a presença da Secretária de Cultura, com a presença do Major Igo, que é quem comanda o banco de horas da Prefeitura, e aí cabe a mim convidá-lo, com o próprio Observatório na minha pessoa, com o Conselho marcando presença, a postura presente, representante da Secretaria de Meio Ambiente, e a gente desburocratizar. Eu acho que isso precisa ser feito. E isso eu vou defender junto à administração, junto à secretária, junto ao prefeito. É inaceitável que um pequeno evento, que seja uma roda apenas, espere 15 dias para ter uma autorização. Acho que isso aí nem o prefeito vai concordar mais. Eu acho que há como você minimizar essa situação. Em tese, quem representa o artista e quem normatiza o artista na cidade? É a Secretaria de Cultura. Ponto? Sim ou não? Sim? Então eu acho que a Secretaria de Cultura ela tem que pilotar isso para que o artista não tenha, Jeremias, isso eu vou defender junto ao prefeito e à própria secretária, tenha que fazer uma peregrinação entre os órgãos para chegar à sua apresentação. Ponto. Eu acho que isso dá para a gente mudar a partir dessa reunião, viu, presidente? Então, assim, vereadora, se vocês concordarem, agendarei já para a próxima semana, lá na Secretaria de Cultura, falarei com a secretária, uma reunião para dar um basta nessa situação vivida por vocês. Certo? É uma tese que nós vamos defender e que acho que pela participação do Observatório, que é quem tem o policial no local, certo? Quem tem o policial no local é o Observatório. Então, assim, presidente, se o senhor concordar, né? Se a Câmara concordando, Jeremias, presente, já estão confirmados, irei convidar o Major Igo, que é o comandante do Banco de Horas do município, certamente estará representando o Coronel Paulo Roberto, que é o comandante do terceiro CRPM. Dali pode sair o quê? Um simples formulário pode garantir essa presença no momento que você fizer a visita à Secretaria de Cultura. Também o que não dá, Zeque? É todo mundo querer se apresentar sem que os órgãos competentes tomem conhecimento. Porque senão você chega lá, já vai ter outro. Ou então você está apresentando, tem um cara já lá também, agendado para o mesmo dia, querendo se apresentar no mesmo dia. Eu acho que essa organização, e o presidente disse que não é contra a ordem, e eu acho que onde a organização, o triunfo é certo. Então, assim, eu acho que dá para fazer isso. Conhecendo o prefeito Roberto Naves, conhecendo a secretária Eva Cordeiro, dá para a gente buscar o caminho. É muito pouco o que vocês estão pedindo, penso eu. É muito pouco o que vocês estão pedindo. Mas muito pouco para que a administração não busque um caminho de solução para resolver essa questão. Agora, claro, onde entra a parte de vocês? Na organização, na ordem em si dos fatos, né? É evidentemente que ninguém tem controle da população que se junta para assistir a apresentação ou apreciar qualquer tipo de arte. Mas pelo menos dá para vocês se organizarem melhor. Então, assim, vereador, eu faço o compromisso de marcar essa reunião, certo? Já para terça ou quarta-feira da próxima semana, porque segunda é o dia do servidor, sairei daqui direto para conversar com a secretária, Amanhã cedo estarei com o prefeito e já repassarei a ele as reclamações de vocês e o que foi encaminhado aqui para uma reunião futura, para se achar um caminho que seja menos burocrático, né? Que ao chegar lá, que alguém reclame, porque há sempre alguém que vai reclamar, correto? Ó, está acontecendo isso aqui. Postura, ela só se desloca lá quando provocada. Chegou lá, você tem uma autorização da Secretaria da Cultura, você já fez um requerimento, numa única vez que você vai na Secretaria, eu acho que você já está tranquilo, né, Jeremias? Para que você possa fazer a sua apresentação artística, que é muito bem-vinda pela população. Muito bem-vinda pela população. E fico feliz aqui, na manifestação de vários, como da Dona Maria Batista, de que não há uma reclamação velada da secretaria, porque há apoio em algumas gestões de vocês. Então, assim, isso é bom. Ou seja, não estamos começando do zero. Nós estamos começando a partir de uma demanda que se avolumou a partir de um problema que existiu no final de setembro, né, Zé? Que se não me falha a memória. Então, assim, essa reunião aqui, eu pediria a vocês até uma salva de palmas para os dois vereadores, né? Que trazem à luz da administração um problema que precisa ser resolvido. Aqui existem dois representantes da administração, nós vamos buscar essa alternativa de solução para vocês. Quem concorda aí, bate palma, por gentileza.
Concorda? Vamos levantar alguns representantes ou pode todos na reunião marcada? Todos aqui?
Tem que ir o representante do conselho, no caso do presidente, né? Vou convidar a Polícia Militar, o observatório da minha pessoa, a secretária de Cultura, certamente.
Vamos levantar uns 5 representantes aqui de categorias, né? Eu acho que seria interessante, né? Quem gostaria de representar o grupo? Já vamos passar as mãos aqui. O Zeque, né? O Zeque. Quantos? Levanta a mão aqui. Ok, o número está bom aqui. Levanta a mão, Zé. Continua aí. Zeque, Mosley, a Mariá, quase todos aqui. O Raga, Maria Batista, Elza, Dalci, Flávio. Deu quantos, gente? Os dois... Ok, a Alice, o Beto lá atrás. Ok, deu quantos? Luciane, Helene também? Eu acho que foi quase todos, né? Acho que cabe lá na Secretaria de Cultura.
Pelo volume de pessoas, eu acho que a gente pode levar essa reunião para o observatório, que tem uma sala com mesas amplas.
Ótimo, ótimo.
Né?
Ai, ó, que bom.
Tem um local de reunião lá que acaba agasalhando a todos.
Ok, então fica agendado, o deputado passa para nós, né? Agora o coordenador do observatório, né? Passa pra gente e nós passamos pro Luiz, jogamos no grupo,
isso,
tá? Para que vocês possam estar presentes. E nós temos a proposta, o Zé que falou, da lei. Nós estamos com essa lei praticamente pronta, né? Esperando essa reunião. Eu e o Lélio vamos apresentar a lei e vamos colocar, vamos apresentar aqui na Câmara ainda semana que vem. Vamos esperar a reunião, então, isso. Se bem que a próxima sessão é no dia 4. E vamos também apresentar a solicitação do cumprimento do calendário, fazer um documento, fica registrado nessa sessão, em forma de requerimento, né, Lélio? Nós assinamos, pode ser, né? E ele já falou a respeito da reunião, eu ia falar aqui a respeito do ofício, mas eu acho que nessa reunião dá para a gente encontrar uma forma de legalizar. Eu vou passar para o Lélio.
Só uma questão. Oi. De ordem. À tarde, 16h30, tem condições de todos participarem, fica um horário bom? Todos preferem pela manhã? Tá ok.
De manhã é melhor? Ok. Melhor de manhã então. Sim.
Eu achei que a artista dormia até tarde.
Esses artistas todos têm que... Levanta a hora que precisa, gostei.
Mas a gente levanta a hora que precisa.
Eu vou passar para o vereador Lélio aqui para fazer as considerações.
Senhor presidente dessa audiência, professor Geli, nobres colegas aqui presentes, a todos vocês, artistas. Eu acho que é conversando que se entende. Não existe ferramenta melhor do que o diálogo. Bacana, quero aqui cumprimentar todos vocês que vieram aqui, representando aqui essa categoria tão importante das mais diversas apresentações aqui. Né? Achei boa, importante, assim, nobre secretário Carlos Antônio, essa colocação do senhor. Eu acho que nós vamos encontrar uma saída tão pouco mesmo. Acho que talvez o que mais gerou esse constrangimento, essas dificuldades, foi pelo fato ocorrido. Então já vinha acontecendo. Foi importante acontecer para que realmente despertasse, né? Talvez ficaria mais um ano, dois anos, dez anos desse jeito, né, Flávio? Então, sempre é bom, por isso eu falo que é bom a gente estar encontrando essas saídas. Então, creio que nessa saída a gente vai encontrar. Eu vejo que a burocracia realmente é que enterra, não só a questão dos artistas, nosso país, né? A burocracia realmente, às vezes, ela se torna uma burocracia na maior das partes, né? Vejo também com meu amigo Jeremias que a gente pode, talvez, vamos ver essa próxima reunião, a gente, para os artistas nossos, anapolinos, de repente fazer um cadastro e fazer uma carteirinha, onde a gente possa realmente até fazer uma requisição, Jeremias, uma sugestão via online, de repente, não está previsto, de repente, gente, vamos fazer uma apresentação daqui a pouco lá no Parque Ipiranga. Né? E aí já tem um cadastro, penso eu, uma sugestão, estava pensando aqui, anotando, ouvindo atentamente o posicionamento de cada um, de repente você, dentro de meia hora, você consegue. O secretário Jeremias já olha lá, já, não, aqui é o Flávio aqui, tal, 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 já sei quem que é o Flávio, e nesse via online aí, ele vai, olha, vou fazer uma apresentação, assim, assado. Jeremias já comunica com a polícia e com os outros, com o meio ambiente, pronto. Porque realmente é a burocracia que enterra todo o desenrolar das coisas. Porque a gente não pode comparar uma simples manifestação artística com um grande evento. Como bem o secretário disse, grande evento você tem que ter uma segurança maior, vai instalar um palco, onde vai ali ter uma movimentação muito maior, onde requer até mesmo ali uma autorização do Corpo de Bombeiro. Porque naquele momento, se acontecer alguma coisa ali, dele que tem aquela autorização ali, aquele órgão é responsável pelos fatos que aconteceram lá. A gente tem acompanhado ao longo desse ano aí, alguns eventos aí, que infelizmente aconteceram algumas coisas que as pessoas, os órgãos foram responsabilizados e penalizados. Então, para que a gente possa ter, uma observação que eu fiz também, né? E alguns... A gente poderia, de repente, até criar um calendário. Aqueles que já foram programados, né? Fazer uma agenda. Aqueles programas, lógico, aí vão surgir os espontâneos. E para os espontâneos, nós criássemos, talvez, quem sabe, um comunicado online aí, dentro de um meio-dia. Ah, vai ser à tarde, vamos comunicar hoje de manhã. E a gente resolver para os pequenos eventos, para essas manifestações populares. Então, deixo aqui mais uma vez meus cumprimentos. Juntamente com o professor Geri, nós vamos olhar essa lei, depois dessa audiência aqui nós vamos sentar, vamos incluir mais alguma coisa aqui e vamos encaminhar para essa casa de leis, para que possa ser analisada pelas comissões e também pelo plenário, e depois, se tudo acontecer, passar nas comissões e no plenário, será encaminhado também para o executivo, para que possa sancionar a lei, que possa realmente dar proteção e que possamos também assegurar também o direito das pessoas também de ir e vir, como nós manifestamos na vez passada, sem que, eu acho que a harmonia é possível. É possível, é muito pouco, está muito pequeno o gargalo para a gente poder chegar no denominador comum, certo? Deixo aqui meus cumprimentos a todos vocês, estamos juntos aí. O que realmente foi importante para vocês, foi importante para o povo, com certeza nós estaremos juntos. Agradeço mais uma vez aqui ao presidente, sempre coerente, né, Luiz? Coerente, pacífico, sempre eu gosto muito de ouvir. E atuantes também. Então, cumprimento o senhor, cumprimento o pastor Jeremias, nosso secretário, o Carlos Antônio, nosso secretário também, a professora Geli, nosso amigo também, Elcio também, e a todos vocês que vieram, muito obrigado, deixo um grande abraço para vocês.
Obrigada, vereador Lélio. Eu quero pedir desculpa aos colegas que queriam manifestar, mas pelo avançar da hora, nós já... Por favor, então, Flávio, um minuto.
Bom, eu só queria deixar aqui meu protesto, tá, pela ausência da secretária de Cultura e pelo secretário do Meio Ambiente. Isso me dá base à minha primeira fala, de que tudo isso pode continuar, porque é um descaso, foi um descaso. Deveria estar aqui. Infelizmente, eu gostei da sugestão lá do Carlos Antônio, do vereador Lélio, né, de criar esse canal. A Secretaria de Cultura tem que estar atuante, tem que estar igual a nós lá no palco, entendeu? E fazer essa interface aí. Ah, eu quero fazer uma apresentação. Eu vou na Secretaria de Cultura, ouvi online, que é uma boa ideia, né, e vou lá me registrar para fazer a apresentação. No mais é o seguinte, esse pessoal aí da burocracia que estão aí hoje deveria passar um mês com a gente, com o grupo, para ver como somos organizados e disciplinados. Se não, trabalho não sai.
É verdade. Obrigado. É verdade. Como eu dei um minuto para ele, Aline, um minuto para você também. Um minuto para... Quer um minuto também para a sua fala? E para o Raga também, um minuto para cada um.
É, agradecida.
Tem que ser democrática.
Muito agradecida. Queria dizer que nós somos educadores também. Tá?
É verdade,
a Boca do Lixo, ela educa no Parque Ipiranga há anos as pessoas sobre o meio ambiente. Quando nós chegamos lá para abrir roda, nós limpamos o parque. Quando nós saímos, nós deixamos organizado, limpo.
As
crianças vêm nos abraçar, as famílias nos querem, elas nos amam.
É verdade.
Sabe?
Tanto que no evento que aconteceu lá, o povo gritava para deixar os artistas apresentarem.
Sim, claro. Então, assim, as famílias, elas querem, elas procuram. Eu acho injustiça a gente ter que ter uma burocracia para chegar lá e ter que mostrar um trabalho para a gente estar fazendo bem, sabe? Nós artistas, doutor, nós estudamos, nós somos letrados, nós temos muitos artistas circenses que estão fazendo doutorado. E nós, às vezes, acordamos tarde porque dormimos tarde. Trabalhamos à noite, de madrugada, sábado, domingo e feriado. Eu mesma vou fotografar um evento muito grande aqui em Anápolis de Muay Thai. Todo final de semana e no domingo vou fazer uma apresentação circense também. Então, segunda-feira, eu vou descansar e vou dormir.
Se Deus quiser. Raga, um minuto para você também. Pastor está marcando.
Beleza.
Ele
bom,
é obediente.
Saber que Deus habita na cidade de Anápolis, para nós é a maior confiança para a gente seguir à frente e levar a cultura hip-hop. Dizer que hoje aqui é um marco diferencial, hoje é um divisor. Ou o poder público abraça a causa dos fazedores de cultura, ou a gente continua como a gente está, diferente. Porque existe um preconceito muito grande no conservadorismo, que a Elza falou, e a gente está em 2019, não é? É inadmissível isso. E se todos nós temos um bem comum, que é Deus e a cultura, por que nós estamos sem diálogo e andando na contramão? É a hora da gente realmente unir e seguir rumo à cultura.
Obrigada, Hag. Hag, agradecida também a Deus por esse momento. Acho que é um marco para nós. E importante a participação de vocês. E eu acho que foi muito representativa, que tem todos os segmentos, né, aqui representados, quase todos os segmentos aqui representados. Então, muito importante, eu quero agradecer com muito carinho o coordenador do Observatório, o deputado Carlos Antônio, que nos atendeu, quão importante foi sua participação aqui. Também Jeremias, obrigada, Jeremias. Sabemos da importância do seu trabalho e da importância de manter organizada a nossa cidade, a postura é para isso, né? A cidade que não tem um departamento de postura, ela não é organizada. Obrigada pela sua participação, pela sua presença aqui conosco. Nosso presidente, Luiz, que provocou essa sessão, essa audiência pública. Elza Gabriela, uma grande pesquisadora, inclusive, que tem uma pesquisa muito importante aí sobre os artistas de Anápolis, né? O levantamento estatístico desses artistas, e muito importante, que pode contribuir, sem dúvida nenhuma, para a desburocratização dessas apresentações. Meu companheiro Lélio Alvarenga, a cada um que esteve aqui, companheiro de câmara, meu companheiro de câmara aqui, meu amigo querido, e dizer que eu amo a cultura. Quando fala de impedir uma dança num parque eu fico muito triste. Quando fala de pedir o hip hop, que eu sou também uma admiradora, uma incentivadora, eu vejo o trabalho que um professor de hip hop faz numa escola, e quando ele vai apresentar, emudece o salão, emudece ali 500, 600 crianças diante de uma apresentação de dança, tem que falar que é uma manifestação cultural. Quando eu vejo um palhaço, eu sou como uma criança, eu gosto de sentar lá na grama, viu, Zé, que ficar lá assistindo e participando, que eu amo o circo, eu amo todas as manifestações culturais. Flávio apresentou para nós, é uma ação do Rotary Clube, e o pessoal do Tocantins até hoje fica falando para mim que artista extraordinário, né, é aquele. Dalci, eu vi nascer Tunico, né, o boneco que ela apresenta e tantos outros, e tantas manifestações culturais. E como a Elza falou, infelizmente hoje há uma criminalização do artista, sim. Acham que o artista, ele é fora da sociedade, o artista, ele é um bandido, como também um professor hoje está criminalizado como um bandido. E o que nós queremos, sem dúvida nenhuma, é a valorização da arte, a valorização da cultura, a valorização da educação, e que os artistas possam manifestar a sua arte, seja ela qual for, respeitando todas as diferenças, sem dúvida nenhuma, e respeitando os artistas. Nós temos um evento aqui na nossa cidade, onde são aplicados mais de 3 milhões, que é a Rayana. Nós queremos a aplicação de todos esses recursos para o artista napolino, mas, sobretudo, que seja aplicado o respeito ao artista napolino, que ele possa manifestar e, sobretudo, levar o nome da nossa cidade para que ela seja conhecida não somente no nosso país, mas em todo o nosso planeta, mostrando que o artista napolino, ele é extraordinário. Diante de tudo isso, nós sabemos que o diálogo é a melhor forma. Quero agradecer a sugestão aqui do coordenador do observatório, para que nós possamos sentar e de forma, por meio do diálogo, nós encontremos uma forma onde não seja tão burocrático para o artista, mas que ao mesmo tempo nós possamos respeitar a legislação e respeitar esse espaço que é do artista, mas é o espaço do povo, portanto, de todos nós. Tá? Que Deus abençoe a todos.
Vereador, deixa eu só falar com a Aline, e aí serve para todos, rapidinho. Quando eu falei que vocês dormem até tarde, é porque eu imaginei que vocês trabalham a noite toda. Então, assim, né? Vocês trabalham muito. Né? E outro ponto, viu, Zeca?
E dorme mesmo, porque trabalha mais à noite.
A
né?
gente sabe disso. Não, jamais quis falar que vocês dormem por dormir à noite. E aí, Luiz, só rapidamente, eu tenho uma paixão muito grande por circo. Mas eu ao também. Mesmo tempo eu tenho um trauma. Porque a minha avó, onde a gente morava, tinha um circo que 15 dias ela ia... Estava lá, né? Ele não, o mesmo não, trocava, né? Claro. E a minha avó me levava no circo. Só que toda vez que ela me levava no circo, ela colocava uma meia vermelha, né? Um meião, sabe aqueles meião vermelho, né? E aí um dia eu perguntei para ela, vó, aliás, não chamava ela de vó, chamava de mãe, que ela que me criou. Mãe, por que você coloca essa meia em mim? Ela falou que se você se perder, eu olho por baixo e te acho. Né?
Que coisa boa, pensei que você tinha trauma porque você tinha que pagar ingresso. Aí eu ia falar que aqui na praça não precisa pagar ingresso, né? Porque eu muitas vezes não pude participar porque eu não tinha dinheiro para pagar o ingresso. Por isso que eu amo tanto as manifestações de rua. Que Deus abençoe a todos vocês e que juntos possamos chegar a uma conclusão. Mais uma vez, obrigada, Léo. Estamos juntos nessa batalha. Que Deus abençoe a todos.